Aleluia. Vamos orar. Feche os teus olhos. Vamos agradecer a Deus por esse tempo aqui. Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, por privilégio de estarmos na tua presença, Senhor. Bendito seja o teu nome santo. Senhor, nós queremos continuar ouvindo a tua voz, continuar recebendo a tua palavra, continuar sendo tocados por ti, continuar compreendendo, Senhor, tua direção para as nossas vidas, continuar, Senhor, experimentando a tua liberdade e continuar, Senhor, dando passos nesta jornada que tu tens para nós, cumprindo a tua vontade, cumprindo os teus propósitos. Por isso, abrimos o nosso coração para que o teu Espírito ministre a nós, para que tua palavra nos toque e nos transforme, Senhor. É isso que nós desejamos de todo o nosso coração nesta noite. E por isso, Senhor, declaramos que este ambiente aqui é um ambiente selado, fechado, Senhor, onde somente o Senhor opera. Nenhum espírito contrário, nenhuma ação contrária das trevas tem poder de operar aqui. Também nós nos rendemos, Senhor, a ti. Todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, nós rendemos a ti, Senhor. Abrimos o nosso coração para receber a porção que tu tens para nós. E te bendizemos e te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero falar nessa noite, queridos, com vocês, a respeito do caminho dos vencedores. A Bíblia nos chama para ser vencedores. Quando nós lemos Apocalipse, nós vemos lá nas sete cartas enviadas às igrejas, que profeticamente apontam para todas as igrejas, em todas elas, ao final, o Senhor diz assim: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Há uma recompensa para os vencedores. E Deus nos chama para ser vencedores. Como está escrito em Romanos, capítulo 8, verso 37, diz: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. E nós já, nesta jornada com Deus, começamos a perceber algumas coisas que nós temos que vencer. Mas é muito importante que, através da própria palavra, nós conheçamos o caminho dos vencedores. Em outras palavras, os processos pelos quais os vencedores passam. Não são todos os que vencem, mas todos podem vencer. Amém? Fala para o teu vizinho, então, assim: seja um vencedor, em nome de Jesus. Aleluia. A vitória em nossas vidas, a vitória diante de Deus, a vitória que faz com que recebamos a herança de Deus para nós, ela não acontece por acaso. Ela acontece porque Deus preparou um caminho para nós, mas acontece também por causa das nossas decisões, por causa da nossa perseverança, por causa dos nossos objetivos, porque decidimos no nosso coração fazer a vontade de Deus. Amém, amados? Então, nós queremos falar hoje sobre o caminho dos vencedores e vamos tomar como base para entendermos este caminho a vida de um homem chamado José. José foi um vencedor. E sabe, José, ele enfrentou várias situações e circunstâncias em sua vida e nós sabemos que estas situações e circunstâncias estão registradas para que nós aprendamos com Deus e com José, através da vida dele. Chegar ao final, atingir o alvo, completar a carreira, entender os planos e propósitos de Deus. A vida de José está registrada na Bíblia para que nós entendamos o caminho que Deus faz para nós e como nós devemos nos posicionar, como nós devemos nos portar neste caminho. Amém, queridos? Fala para o teu vizinho aí. Então, a partir de agora, não é mais o caminho de José, é o meu caminho e o seu caminho. Fala assim: diz respeito à nossa vida e à nossa jornada. Se aprendemos, se fazemos igual a ele, então também seremos vencedores. Aleluia. Então abra sua Bíblia comigo no capítulo de número 37 de Gênesis. É onde nós vamos começar a analisar, começar a compreender o que Deus fez na vida de José, quais as circunstâncias que ele passou, quais as lutas, quais dificuldades e como ele chegou à plena vitória, ao pleno cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Amém? Aleluia! Se você já abriu, olhe aí a partir do verso 3. Diz assim: Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos. Era o filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. José teve um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Então veja, duas coisas aqui. Primeiro, o amor do seu pai. Israel, todo mundo já sabe que Jacó fora transformado em Israel, amém? Então a Bíblia diz que Israel amava a José de uma forma especial, amém? Fala para o teu vizinho, Deus te ama de uma forma especial. E por isso, muita gente vai encrencar com você, especialmente o diabo e aqueles a quem ele controla. Fala assim, então não pense que como crente, você vai agradar todo mundo. Todos vão olhar para você e vão dizer assim, ai que bonitinho, que simpático. Fala, não vai ser assim. Alguns não vão gostar de você. Amém? No entanto, o que vamos fazer? Ficar com raiva dessas pessoas? Não. Simplesmente permanecemos na nossa posição em Deus. Fala para o teu vizinho, quem não tiver a tua amizade, está perdendo muita coisa. Está perdendo muita bênção. Amém? Porque tem gente que acha que vai agradar todo mundo e de repente começa a ter algumas dificuldades com pessoas, ou alguém mostrou a língua e a pessoa fala, Deus, não é possível, isso não é justo, aquela pessoa não gostar de mim, querido, vai ser assim. A vida é assim, amém? Uns vão gostar, outros não vão gostar. Para uns você não vai fazer muita diferença e talvez existam alguns até que te odeiem. Não tem problema, ame a todos. Amém? Ame a todos. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver uma oportunidadezinha onde você pode fazer o bem, onde você pode dar o troco para esta pessoa, não o troco no mesmo nível, obviamente, dar o troco no sentido de amar, no sentido de ajudar, no sentido de investir na vida daquela pessoa que mostrou a língua, que falou mal de você, que te caluniou, que te rejeitou. Se tiver uma pequena oportunidade de fazer o bem para ela, faça. E faça com o coração livre. Amém? Mas a Bíblia diz que José teve um sonho. E ele contou este sonho aos seus irmãos e aí eles odiaram ainda mais. Né? Eles odiaram ainda mais. Por quê? Qual era o sonho? Ele diz aqui no versículo 7, estavam nós atando uns molhos no campo e o meu molho levantando-se ficou de pé e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Responderam-lhe seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós, por isso ainda mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Veja, quando José teve um sonho de Deus, e todo crente tem que ser sonhador, amém? Mas, amados, quando nós falamos de ter sonhos, nós não estamos falando de ter aquela utopia na mente, né? Aquele devaneio. Tem gente que fala assim, ah, eu tenho um sonho de ser artista da Globo. Aí, pelo amor de Deus, né? Ou eu tenho um sonho de... Bom, deixa pra lá. Isso aí não é sonho gerado pelo Espírito Santo. Nós estamos falando dos sonhos que Deus coloca em nosso espírito. Você foi chamado para ser um sonhador de Deus. Porque há uma palavra na Bíblia que diz assim, quando o Espírito Santo fosse derramado, os velhos teriam sonhos e os jovens visões. Sonhos e visões são resultado da ação do Espírito Santo. Amém? Então, quem se converte, quem recebe o Espírito Santo, passa a ter sonhos, passa a ter visão. E nós falamos de visão, não é ver alguma coisa sobrenatural. Deus pode fazer isso também. Ter visão é ter um alvo, é ter um objetivo, é ter expectativa de que coisas vão acontecer. Então, quando uma pessoa fala, Deus me deu uma visão para isso, ele está falando daquilo que o Espírito Santo gerou dentro do seu espírito. Nenhum crente cheio do Espírito Santo vai dizer para você assim, olha, eu não tenho plano nenhum, não tenho sonho nenhum, não tenho expectativa nenhuma, eu estou aqui frequentando igreja, esperando Jesus Cristo voltar, só isso. Fala assim para o teu vizinho, quem vive assim não está cheio do Espírito. Precisa se encher. Mas quem busca Deus está tendo um relacionamento com o Espírito Santo, essa pessoa está cheia de expectativa, está cheia de esperança, está cheia de sonhos, está cheia de visões. Ela começa a enxergar o que Deus tem dado a ela, o que Deus fará na sua vida. Ela começa a enxergar o futuro. Deus começa a revelar os planos que Ele tem para você. E isto vão enchendo a tua vida de graça, enchendo a tua vida de esperança, enchendo a tua vida de motivação. Amém? Então fala assim para você mesmo agora. O Espírito Santo de Deus enche a minha vida de sonhos e de visões. Agora, os sonhos e as visões que vêm de Deus são maravilhosos, porque Deus não te dá um sonho, Deus não te dá uma visão sem que Ele dê também toda a plataforma, todas as ferramentas para você cumprir este sonho, para você alcançar essa visão. Então, aquilo que Deus gera no teu interior, Ele gera porque Ele já preparou todas as coisas para que você alcance isso. Amém? É só você continuar fiel, é só você continuar crendo, é só você continuar firme em Deus, é só você continuar andando pelo caminho dos vencedores. É desse caminho que nós vamos falar. Mas, como todo jovem, José, no início, ele não tinha muita experiência. Então, ele saiu contando os sonhos dele para todo mundo. Olha, Deus vai fazer isso, e eu creio no meu coração, e Deus me deu um sonho. E todo mundo começou a torcer o nariz para ele. Fala assim para o teu vizinho, olha, não é para todo mundo que você vai contar aquilo que Deus coloca no teu coração. Fala assim, porque tem gente que não vai acrescentar nada. Fala assim, tem gente que não vai entender. Tem gente que não vai acrescentar nada. Tem gente que vai tentar remover você dos teus sonhos. Tem gente que vai rir de você. E tem gente que vai falar contra. Então presta atenção, né? Para quem você vai contar os teus sonhos, as tuas visões, né? Aquela pessoa que ri das coisas espirituais. Aquela pessoa que não compreende o reino de Deus. Aquela pessoa que não entende o mover do Espírito Santo, mesmo dentro da igreja. Não precisa contar para essa pessoa, amém? Né? E quando ela perguntar para você, como vai? Você fala, bem. Só isso, vai tudo bem. Se for irmão. Se for uma pessoa ímpia, então não precisa dizer nada a respeito dos sonhos e visões de Deus para a sua vida. O salmista diz assim, estarei calado enquanto estiver na minha presença o ímpio. Precisamos aprender com a palavra, né? Não precisa contar para todo mundo. Mas eu quero dizer, querido, que o caminho dos vencedores sempre começa com um sonho. Sabe, Deus nos faz sonhar. Deus nos dá uma visão muito além das nossas possibilidades de realizá-la. Isso é uma verdade. Por isso, não duvide quando Deus colocar algo dentro de você. Porque muita gente, quando vem o sonho de Deus, quando vem uma visão de Deus, a pessoa fala assim, isso aí é impossível de acontecer na minha vida. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Amém? Então, quando o Espírito Santo colocar algo dentro de você, não perca isso por incredulidade. Se você não entender todo o processo, mesmo se você não enxergar como Deus pode cumprir isso na sua vida, você deve dizer: Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra, segundo o teu poder. Cumpra em mim. Amém? Aliás, Deus gosta de fazer isso. Deus gosta de pegar aqueles que não são para confundir os que são. Fala para o teu vizinho: Deus gosta da gente. Deus gosta de pegar as coisas desprezíveis do mundo para confundir os sábios. Deus gosta de revelar os seus segredos, as suas profundidades, a sua sabedoria, o seu bom tesouro, não aos grandes deste mundo, mas aos pequeninos. Ele escolheu fazer assim. Porque a Bíblia diz que Deus pega os sábios na sua própria sabedoria, e Deus usa os que não são para confundir os que são, para que nenhuma carne se glorie na presença do Senhor. Porque se Deus pegasse alguém que acha que pode, que consegue, que faz, essa pessoa continuaria dizendo: foi eu que fiz, foi o meu braço, foi a minha capacidade, foi a minha sabedoria. Agora, quando Deus usa a mim e talvez a você, a gente diz assim: olha, é Deus puro, porque jamais eu faria tal coisa. Então a gente não tem de que se gloriar na presença de Deus. É Deus, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Então, quando o Espírito de Deus começar a mover na sua vida, te trazendo sonhos e visões, creia. Mas não precisa falar para todo mundo. Amém? Fale com aquelas pessoas que vão concordar com você, que vão te aconselhar, que têm maturidade em Deus. Fale com aquelas pessoas que vão te ajudar a entender o caminho. Porque quando Deus começa a revelar umas coisas para a gente já quer que se concretize, que se realize no dia seguinte. É assim, nossa tendência é assim. Deus nos dá uma direção, a gente fala: é agora, em nome de Jesus, eu vou fazer, vai acontecer isso na minha vida. E de repente não acontece, aí a gente pensa assim: tá vendo, eu acho que era da minha carne, eu acho que era da minha cabeça, eu acho que era das minhas emoções. Isso não, querido. A questão é que tem um caminho, amém? Fala para o teu vizinho: depois que Deus te dá um sonho, tem um caminho a ser perseguido. Tem um caminho que precisamos andar por ele. Então a primeira coisa que Deus deu a José foi um sonho. E por causa desse sonho, os irmãos começaram a odiá-lo, os irmãos começaram a resisti-lo. Mas tudo bem, uma coisa que nós encontramos na vida de José é que ele não ficou magoado, ele não ficou revoltado, ele não estava assim falando mal dos seus irmãos. Simplesmente, ele deixou Deus conduzir o processo. A coisa mais importante de você guardar é o seu coração. Guarda o teu coração. Para não pecar contra Deus, contra as pessoas, nós devemos proteger o nosso coração. Como é que a gente protege o coração? Amando, perdoando, abençoando, liberando, não agindo em nossa própria justiça, mas entregando-nos à justiça de Deus todos os dias. É dessa maneira que nós mantemos o nosso coração livre. Amém? Porque se uma pessoa, logo de cara, Deus dá um sonho e de repente ela começa a ter atritos, começa a ter dificuldade com pessoas, e por conta dessas dificuldades, essa pessoa já de cara fecha o coração, sabe o que acontece? Não acontece. A trajetória dessa pessoa não é uma trajetória de vitória. Ela não vai bem em Deus. Talvez vão se passar 10 anos, 15 anos, 20 anos, e ela olha para a sua própria vida e ela pensa: poxa, eu não saí do lugar nesse tempo todo. As coisas que eu queria não aconteceram. As minhas expectativas, elas não foram alcançadas. E parece que eu estou do mesmo jeito. Mas a questão é que ela não está assim por causa das outras pessoas. Ela está assim por causa dela mesma. Porque ela fechou o coração, porque ela reteve amargura no coração, porque ela guardou mágoa, porque ela ficou cheia de ressentimento com relação a outras pessoas. Se José, na sua trajetória, no seu caminho inicial, ele guardasse mágoa e ressentimento, certamente ele não cumpriria o plano de Deus. E tem muita gente assim que de cara fala, olha, Deus me deu um sonho, uma direção, mas sabe o que é? Ah, aquela pessoa não me ajudou, aquele outro não me compreendeu, aquele outro não quis acatar a minha ideia, não aceitou a minha sugestão, então por isso eu fiquei assim, quer saber de uma coisa? Não vou fazer mais nada também. E aí a pessoa fecha o coração, ela não sai do lugar, ela está presa, o coração está retido. Fala para o teu vizinho, para você andar no caminho dos vencedores, é fundamental que você tenha um coração livre diante de Deus e diante das pessoas. Certamente pessoas não vão te compreender, vão te resistir, vão te rejeitar, mas isso faz parte do processo de Deus. Amém? Fala para o teu vizinho, depois do sonho veio a cova. E foi isso que aconteceu. Um dia, os irmãos José estão longe, ele foi levar uma marmita, o pai dele o enviou, disse, vai lá com seus irmãos. E quando ele chega junto dos irmãos, os irmãos traçaram um plano. Olha, José está longe do nosso pai, vamos pegar ele, jogar num buraco, a gente mata. E depois a gente fala para o nosso pai que alguma fera o encontrou pelo caminho e o matou e nós resolvemos o problema nosso. A palavra diz aqui em Gênesis capítulo 37, se você está com a sua Bíblia aberta, no verso 24 diz assim, verso 23, logo que José chegou aos seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia, e tomando-o lançaram na cova, mas a cova estava vazia, não havia água nela, aleluia, glória a Deus. Então veja, depois do sonho, veio a cova. Fala assim para o seu vizinho, se alguém te lançar numa cova, contra a sua vontade e contra a vontade de Deus, não se preocupe, não vai ter água na cova. Você não vai morrer afogado. Ela assim, dá uma ralada, mas logo sara. Depois do sonho e da resistência dos seus irmãos, estamos falando do caminho dos vencedores, veio a cova. Ele precisou enfrentar esse processo e entender esse processo. Na verdade, duas coisas estavam acontecendo. Primeira, o diabo estava se levantando para matar um sonho de Deus. Sabe, o diabo sempre se levanta para tentar impedir os sonhos, os planos, os propósitos de Deus na sua vida. Isso é uma realidade. E se levanta de formas muito sutis. Às vezes, até pessoas próximas podem ser usadas pelo diabo para resistir os sonhos de Deus na sua vida, os propósitos de Deus na sua vida. Isso era uma coisa que estava acontecendo. Mas outra coisa que estava acontecendo é que Deus estava tratando com a vida de José. Amém? Então veja, havia uma ação do diabo sim, mas também havia paralelamente uma ação de Deus. Sabe, quando nós enfrentamos lutas, quando nós enfrentamos resistências, quando nós enfrentamos dificuldade com pessoas ou com circunstâncias, nós podemos discernir as ações do diabo, mas querido, por favor, procure compreender também a maneira com que Deus está tratando a sua vida. Porque tem gente que só vai enxergar o diabo a vida inteira, vai ficar em nome de Jesus, quebro, anulo, desligo, repreendo, vai embora daqui e o caráter não está sendo tratado. A pessoa não está sendo quebrantada. A pessoa não está se entregando à justiça de Deus. Cada vez ela se enche de justiça própria e sobe uma ira e ela diz, eu não aceito isso, eu não aceito isso, é injusto, eu não quero saber e tal, tal, tal. E o problema é o seguinte, pode ser que ela tenha razão, aparentemente, mas o que nós precisamos discernir, e isso é fundamental, como Deus está tratando com a nossa vida, como Deus está tratando com o nosso caráter, como Deus está tratando com o nosso orgulho, por exemplo, como Deus está tratando com a nossa altivez, como Deus está tratando com a nossa justiça própria. Amém, queridos? Esse é o caminho dos vencedores. Caminho de cova. Caminho onde algumas pessoas literalmente vão arrancar de você a sua túnica colorida. O que significa essa túnica colorida? Veja, Israel havia feito para José uma túnica de várias cores. Isso profeticamente declarava que sobre a vida de José haveria uma combinação de unções diferentes. E é maravilhoso isso, amém? Quando numa pessoa Deus traz várias unções, uma pluralidade de unções. A pessoa tem unção para pregar, para cantar, para interceder, para administrar, para fazer um monte de coisa. Mas José não entendia que, depois que Deus declarou o que ia fazer na vida dele, havia um processo, havia um caminho de tratamento de Deus. E o que José fez? Ele vestiu aquela túnica e certamente ele andava todo feliz lá, né? Deus vai fazer uma coisa tremenda na minha vida. E os irmãos só olhando. E um dia, logo depois, essa túnica foi arrancada da sua vida. E aí, José podia ficar pensando, e agora? Me tiraram tudo que eu tinha. Tiraram a minha túnica. Tão colorida. Tão bonita. Que expressava tantas coisas. Estão me impedindo de viver. Estão me impedindo de ser o que Deus determinou para que eu fosse. Não, amado. José, forçosamente, precisou entender um outro processo. Deus está tratando com a minha vida. Está dizendo, olha, você é, mas em você mesmo você não é nada, você é tudo em mim. Fala para o teu vizinho, se alguém tirou a sua túnica, lembre-se que as pessoas só podem arrancar algo que é externo. Talvez você possa ser tirado de uma posição, de um cargo, de um título, de um lugar, de uma situação onde você estava confortável. Fala assim, as pessoas só podem mexer naquilo que está do lado de fora. Mas ninguém tira o que Deus te deu. Amém? Você recebe isso, querido? Ninguém tira o que Deus te deu. Agora, tem gente, tem crente, não aqui nessa igreja, por aí, que se puxar um pouquinho a túnica, só deu um puxãozinho assim, pronto. Quê? Tá querendo tirar minha túnica que Deus me deu? Não largo, não largo, não largo. Você não precisa resistir quando alguém quiser tirar a sua túnica, amém? Fala pro teu vizinho, se alguém quiser tirar, tá. Se alguém chegar e falar, essa túnica aí era pra ser minha, você fala, pega. Fala assim pro teu vizinho, se alguém te tirar a capa, dá junto a túnica. Jesus mandou fazer isso. Amém? Porque a pessoa só vai ter a túnica. Mas não tem a unção. Então, esse é o caminho dos vencedores. No caminho dos vencedores, eles não brigam por nada. Alguém fala, mas esse título aí, pega pra você, querido. Mas essa capa aí, pega para você também, pode pegar. Mas esse lugar aí, eu que queria, pode pegar. Mas esse microfone, eu que pode pegar também. Amém? Você fala, o que, que você quer? Pegue. É seu, porque ninguém vai tirar o que Deus te deu. Ninguém pode. Ninguém pode. Então tiraram a túnica dele, lançaram na cova. Diz a palavra, a cova estava vazia, aleluia. Então veja, depois do sonho, a cova. Depois da cova, o ataque contra a sua identidade. Fala assim para o seu vizinho, chega um tempo que o inimigo, através das circunstâncias da sua vida, vai se levantar contra a sua identidade em Deus. E ele vai tentar te dizer, você não passa de um escravo. Ele vai tentar te dizer, aceite, a vida vai ser assim mesmo. É isso que está designado para você. Fique resignado no seu coração e aceite com passividade. Ele vai tentar te dizer, as coisas são assim mesmo. E como é que foi o ataque contra a identidade de José? A Bíblia diz que ele foi lançado numa cova, depois os irmãos queriam matá-lo, mas aí houve um consenso, não vamos matar não, vamos vender. Né? E aqui no versículo 28, diz assim a palavra, ao passarem os negociantes midianitas, tiraram José, alçando-o da cova, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Veja, ele foi salvo da cova, aleluia, teve uma experiência com Deus, saiu daquele problema sério onde ele estava, daquele buraco onde ele fora jogado. Se você caiu num buraco porque as pessoas te lançaram, não se preocupe, Deus vai te tirar de lá. Se você mesmo fez esse buraco e pulou dentro, peça misericórdia agora mesmo. Não é? Porque a Bíblia diz que quem abrir uma cova nela, cairá. Não foi José que fez essa cova, fizeram para ele, então tudo bem. Há uma diferença total aqui. Você entende isso, querido? Tem gente que fala, ah, me jogaram numa cova. Jogaram nada, ele mesmo é que fez essa cova. E pulou dentro depois, e pulou de cabeça, ainda antes de pular, encheu de água. Aí, misericórdia, né? Então a pessoa criou todas aquelas circunstâncias, mas existem circunstâncias das quais a gente não tem controle. É Deus trabalhando com a nossa vida. Então, de repente, ele estava naquela situação, naquele buraco, ele pensando, por que tudo isso me sobreveio? Por que tudo isso está acontecendo? Aquela cova, aquele lugar escuro, aquele lugar limitador, ele não tinha o que fazer, ele estava à mercê das pessoas, mas, na verdade, estava à mercê de Deus. E Deus o tirou da cova. Deus resolveu aquela situação. Pergunta aí para o seu vizinho, Deus já te tirou de alguma cova? Quantos já foram tirados de alguma cova? Aleluia. Não estou sozinho, glória a Deus. Então veja, quando a gente sai da cova, a gente põe o pé assim e fala, respira aliviado. Aí você canta igual Roberto Carlos. Daqui para frente tudo vai ser diferente. O pastor Eduardo que me ensinou essa música outro dia, ele falou, olha, põe na mensagem. Eu fiquei meio assim, falei, acho que não. Ele falou, não, pode pôr. Aí eu pus. Então você fala, daqui para frente tudo vai ser diferente. Mas de repente, o que, que o inimigo fez? Na verdade, ele não estava indo para o propósito de Deus. Ele estava sendo vendido como escravo. E é aí que o diabo vem atacar a nossa identidade. Ele diz assim, olha, você saiu da cova, mas você saiu da cova não para a liberdade dos filhos de Deus. Você saiu da cova para ser escravo. Você saiu da cova para ser limitado. Você saiu da cova para estar debaixo da autoridade de muitos outros, da autoridade do mundo. Porque ele fora vendido como escravo. E sabe, querido, o caminho dos vencedores também passa por esse processo. Aqueles que são vencedores em Deus sabem que estão como escravos, entre aspas, em algumas situações. Estão, mas não são. Amém? Você pode estar numa situação que te limita. Você pode estar numa situação onde ímpios dão ordens a você o tempo todo e você tem que obedecer. Mas sabe, é aí que a nossa vida é mais provada. É aí que o nosso coração é provado. É aí que o nosso caráter vai sendo provado. Porque José podia sair da cova e chegar lá para os midianitas e dizer assim, olha, quer saber, eu não vou fazer nada do que vocês mandarem. Eu não quero saber, eu não sou escravo, ou eu vou reinar conforme Deus me deu um sonho, ou pode me matar agora, porque eu não faço, eu não obedeço, eu não quero saber. Não. Ao contrário, o que ele fez? ele serviu. Fala para o teu vizinho assim: o caminho dos vencedores diz que nós devemos servir, mesmo quando não estamos em posição de autoridade, mesmo quando precisamos servir a ímpios. Pedro diz algo na carta dele que é muito tremendo e às vezes complexo de ser entendido, porque ele diz assim: vós servos, submetei aos vossos senhores, não somente aos bons, mas aos maus, porque para isto fostes chamados. Porque assim também fez Jesus. E aí pronto, a gente fica pensando, se submeter aos maus senhores, como é que é isso? O caminho dos vencedores é assim. Tem gente que fala, eu não aceito ordem na minha vida. Meu amado, você vai ser tratado. Tem gente que fala, eu vou ser independente, porque Deus é o meu Senhor. Não me submeto a homem algum. Vai ser tratado, vai cair na cova, vai... Né? Ou vai ficar brigando. Só que muitos percebem que não estão brigando com o diabo, depois de muito tempo. Tem gente que está ali repreendendo o diabo e ele um dia para e pensa, mas que diabo é esse que nunca sai da frente? Eu já repreendi, já jejuei, já joguei óleo, já acendi o fogo, já joguei sal, e esse demônio não sai da minha frente. Aí o Espírito Santo vem e diz assim, ei, psiu, não é demônio. É Deus que está com a mão ali, ó. E não vai ter jeito. Então o caminho dos vencedores diz que você precisa aprender. E que eu preciso aprender a nos submetermos. Até quando o ímpio dá ordem sobre a nossa vida. Já pensou isso? Alguém que tinha a herança de Deus, alguém que tinha o sonho de Deus, alguém que tinha uma palavra de Deus, alguém que tinha uma promessa de Deus. Alguém que estava ali, herdeiro da bênção que Deus trouxe ao seu pai Israel. Mas agora, escravo dos medianitas e depois escravos. Escravo lá no Egito. Então, querido, vem um tempo em que, por um lado, o diabo tenta marcar a nossa identidade. E o diabo está dizendo constantemente, olha, você vai ser escravo a sua vida toda. Você vai viver como escravo. Você vai viver limitado pelas circunstâncias. Você vai viver limitado pela escassez. Você vai viver limitado pelas outras pessoas. Não tem jeito para você, não tem um caminho para você. E o diabo vai tentando imprimir isso na nossa vida para que nós aceitemos isso. E depois, por fim, digamos, ah, tá bom, a vida é assim mesmo, tudo bem. Né, vamos levando, deixa quieto e tal. Eu vou ser escravo. Não. Enquanto o herdeiro, diz a palavra lá em Gálatas 4, é menino, enquanto ele está crescendo, enquanto ele está sendo tratado por Deus, ele permanece como escravo. Mas até o ponto de maturidade, chega um ponto que Deus diz, olha, você é herdeiro, já era, mas chegou o tempo de herdar, de experimentar, de usufruir a herança que Deus tem para você. Você entende isso, querido? Mas o fato é que o diabo tenta, por um lado, imprimir a identidade de escravo em nossa vida, mas, por outro lado, Deus está tratando com o nosso caráter, dizendo, será que você pode servir aos medianitas? Será que você pode servir na casa de Potifar? Como vai ser, como vai estar o seu coração? Seu coração vai estar fechado ou seu coração vai estar livre? Você vai passar pela vida revoltado? É, porque sabe, tem uma mágoa no meu coração, porque os meus irmãos fizeram isso e aquilo. Eu tenho uma mágoa no meu coração, porque um midianita, quando ele estava me tirando da cova, me deu um tapão na orelha, um cola-brinco, eu escuto o barulho até hoje. Eu tenho uma mágoa no meu coração, Porque quando, eu cheguei, quando eles me venderam para Potifar, Potifar falou, isso aí não vale nada. E os midianitas ficaram dizendo, não, vale sim. Potifar, não vale nada. E ficaram aquela discussão, e eu fiquei olhando ali e tal. E eu tenho mágoa no meu coração, por isso que eu sou assim. Meu amado, deixe seu coração livre. Amém? Nós precisamos saber do nosso valor. Não importa se os teus pés estão lá no meio do arraial dos midianitas, ou se os teus pés estão pisando na casa de Potifar, ou se os seus pés estão num lugar de escravidão. Os teus pés podem estar lá, mas o teu coração tem que estar no trono de Deus. Amém? Fala para o teu vizinho, importante é o teu coração estar no trono. Fala assim, porque se o coração estiver no trono, é lá que você vai estar. Já, já. As circunstâncias não poderão reter a sua vida. Você vai reinar. Fala, mas se o seu coração estiver preso, se você for escravo no teu coração, de mágoas, de ressentimentos, de revoltas, de tantas outras coisas, então é assim que você vai viver. Amém, querido? Sobretudo, que deve guardar, guarda o teu coração. Então, pelo caminho do vencedor tem sonho, pelo caminho do vencedor tem cova, pelo caminho do vencedor tem lugar de escravidão. E aí vem o tempo na casa de Potifar. A palavra diz aqui no versículo 39, agora no capítulo, no versículo 4, diz, assim José achou graça aos olhos dele e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Tudo que tinha. Por quê? Porque José era um homem fiel. José era um homem confiável, José era um homem que tinha graça de Deus, José era um homem que tinha habilidade de Deus, e ainda que escravo na casa de Potifar, ele fazia o melhor de acordo com a sua circunstância. Fala para o seu vizinho, no caminho do vencedor, ele faz o melhor de acordo com a sua circunstância. Amém? Porque tem crente que você chega para ele e diz assim, irmão, você pode fazer isso? Não, isso não é o meu chamado. Não posso. Você pode ajudar? Não posso, isso não é o meu chamado. Qual é o teu chamado? Deus me chamou para reinar sobre toda a terra do Egito. Mas e ajudar aqui? Não, isso aí não é o meu chamado. Nunca vai estar no lugar que Deus o chamou para estar. Por quê? Porque ele não faz o melhor em cada estágio. Em cada estágio você tem que fazer o melhor. Amém? Você já pensou? Se alguém tem no coração, vamos dar um exemplo natural, né? Alguém tem no coração de ser médico. Está pensando em estudar. E um dia vai conhecer lá a universidade. E olhando lá as coisas, alguém diz assim, olha, você pode segurar. Não, não, eu fui chamado para ser médico, eu não posso ajudar a segurar isso. Não vai ser. Assim é no reino do Espírito. Deus tem uma jornada para você e para mim. E na verdade, nós somos treinados nas pequenas coisas. Né? Nas pequenas coisas. Por isso, para nós, não deve ter aquela situação mais espiritual ou menos espiritual. Tem gente que fala, ah, ajudar naquela área lá não é tão espiritual quanto o meu chamado. Meu amado, tudo é espiritual. Quando nós andamos na presença de Deus, amém? Nós fazemos o melhor aonde nós estamos. Nós servimos, o vencedor serve da melhor maneira aonde ele está, ainda que aquelas pessoas que estão sobre a sua vida não estejam obedecendo a Deus. Amém? Aleluia? Porque tem gente, não aqui na igreja, mas tem gente por aí, tem crente por aí, se ele chegar em qualquer departamento, ele fala, olha, sabe, pastor, cheguei lá uma semana, já percebi algumas coisas erradas. Já viu aquele funcionário que passou 10 anos procurando um emprego? Aí ele acha. Primeira semana de firma, ele fala, olha, já percebi um monte de coisa errada lá nessa empresa. Acho até que Deus me colocou ali para isso. Meu irmão, se você tem uma empresa onde um funcionário fala isso, mande-o embora, sem direitos. Fala assim, vai procurar os seus direitos. Porque essa é a pior casta. Mas na cabeça dele, ele acha que ele é o melhor, porque ele achou os erros. Já achei os problemas. Porque aquele ali não está fazendo direito, aquele lá é suspeito, aquele outro faz corpo mole, aquele outro, e este é uma lástima. Não ajuda em nada. Não serve em nada. Sabe o que o vencedor faz? O vencedor serve. Dá o melhor de si em qualquer circunstância, ainda que as pessoas que estão acima dele não estejam nem obedecendo a Deus. Ele faz o melhor. José fez isso. Fidelidade na casa de Potifar. Você tem que compreender esse princípio. Você tem que compreender esse processo. Porque por aí tem crente cabeção que vive quebrando com todo mundo. Porque vive olhando defeito na vida de todo mundo. E vive falando mal de todo mundo. Mas a vida nunca sai do lugar. Nunca aprende. Nunca chega ao conhecimento da verdade. Nunca avança. Nunca cresce. Por quê? Porque tem o coração torto, mas não discerniu ainda que tem o coração torto. Porque não tem uma atitude correta, mas ele não percebeu ainda que não tem uma atitude correta. Porque ele tem sido reprovado no caminho dos vencedores, vez após vez. Sabe, querido, Deus estabelece uma jornada para nós. E para a gente ser vencedor, para nós sermos mais do que vencedores, nós precisamos discernir essa jornada. Discernir os nossos dias. Por isso o salmista dizia, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. E ele entendia também, Salomão, por exemplo, dizia, Senhor, existe estação própria para cada coisa, nós precisamos discernir os tempos e as estações e as relações com as pessoas, e nós precisamos nos posicionar corretamente segundo Deus, não segundo as circunstâncias. Nós não fomos chamados para agir segundo as circunstâncias, nós fomos chamados para agir segundo Deus. Se você tem a natureza de um vencedor dentro de você, se você tem o caráter de Deus, haja em qualquer situação segundo a sua natureza. Amém? Igual a história do monge e do escorpião. Já ouviram essa história? Diz que alguns monges iam descendo assim, saíram do mosteiro, iam descendo a montanha abaixo, e havia um pequeno riacho, e de repente nas águas daquele riacho vem boiando nas águas um escorpião que já estava quase morrendo. E aí um dos monges disse, olha lá, um escorpião e tal. E aí um dos monges foi lá e ficou esperando o escorpião para salvá-lo com a mão. E quando ele salvou o escorpião, pum, né, deu uma ferroada nele. E um outro disse, mas você está doido, por que que você fez isso? Você não está vendo, é um escorpião, você foi pôr a mão para salvá-lo. E esse monge diz assim, olha, ele agiu segundo a natureza dele. Eu agi segundo a minha. Amém, querido? Fala para o teu vizinho. Haja segundo a natureza de Deus que está em você. Fala assim, haja conforme a natureza do vencedor. Fala, não precisa ficar dando ferroada nos outros. Você não é o escorpião. Amém, amado? Nós precisamos entender isso. Então, o caminho dos vencedores passa por esta estação na casa de Potifar. E sabe, casa de Potifar pode ser a empresa onde você trabalha, pode ser as pessoas com quem você se relaciona, pode ser a circunstância que você se encontre hoje, pode ser o lugar onde você está estudando ou sendo treinado para alguma coisa, talvez lá seja a casa de Potifar. Seja fiel na casa de Potifar. Ainda que você olhe para a vida de Potifar e você não goste de nada. Mas você tem que pensar, você tem que refletir sobre isso. Para que eu estou aqui? Por que eu estou neste tempo? E sabe, neste lugar você pode ser aprovado e você pode ser reprovado. Agora, tem uma coisa, quando você é aprovado, ninguém segura a sua vida. Sabe, esse lugar não pode te segurar, essas circunstâncias não podem te reter, essas pessoas, mesmo as que estão acima de você, não poderão te reter em Deus, porque Deus é que vai tomar você pela tua mão direita e vai te levar a um lugar de vitória em Cristo Jesus. Amém? Nós estamos falando não dos crentes normais. Estou falando dos crentes vencedores. Quantos aqui querem ser crentes vencedores? Aleluia. Fala para o teu vizinho, fidelidade na casa de Potifar. Mas tem ainda uma outra estação chamada santidade. Gente, muitas pessoas, infelizmente muitos crentes, eles perdem os sonhos de Deus neste ponto. Porque José podia estar acomodado naquela situação. Lá na casa de Potifar, a Bíblia diz que Potifar o estabeleceu sobre todos os seus bens. Potifar era um homem de expressão lá no Egito. Um homem que tinha bens, um homem que tinha outros servos. E ele era o mordomo principal, ele dava ordens em pessoas, embora fosse escravo, mas era um escravo do primeiro escalão. Ele já estava dando ordem nas pessoas, ele estava tomando decisões e agora ele tinha todas as oportunidades para pecar, porque a mulher de Potifar se engraçou com ele, queria dormir com ele de qualquer jeito. E ele podia, se quisesse, estar na carne, numa situação que para ele, ou para a carne, ou para o pecado, seria a melhor possível. Ele teria a amizade e a confiança de Potifar, administraria todos os bens, e de quebra ainda se envolveria com a mulher daquele homem e poderia, se quisesse, manipular tudo depois. Não é? Se ele quisesse montar todo um esquema e ficaria numa boa vivendo lá no Egito. Mas sabe, não importa onde nós estejamos, tem momentos em nossa vida, em nossa jornada, que nós vamos ser provados em nosso caráter e em nossa santidade. Fala para o teu vizinho, é o tempo de largar a segunda capa. Porque ele teve que tomar uma decisão, e teve que tomar uma decisão rápida. Ele teve que sair correndo daquele lugar. E sair correndo significava dizer, eu tomo a decisão de jogar tudo isso para trás novamente. E ele sabia o que estava em jogo. O que estava em jogo, provavelmente, seria a sua chance. Alguém de fora, olhando para a situação de José, diria assim, olha, fique bem aí na casa de Potifar, porque se você perder essa oportunidade, você não arruma outra oportunidade. Se você perder a chance, se você perder a sua posição, se você perder a sua função, se você perder a graça diante dos olhos de Potifar, você não acha mais uma posição nessa, você vai viver como escravo no mais inferior escalão para o resto da sua vida, e José sabia o que estava em jogo ali. Ele podia pensar em tudo isso, ele podia se deixar envolver com a mulher, mas ele disse não. Ele tomou uma decisão séria. Ele estava dizendo, eu estou disposto a jogar tudo para o alto, não importa, eu não vou quebrar o princípio de Deus. Muita gente entrega os sonhos de Deus nesta fase. Muita gente acaba dizendo, ah, sabe como é que é, né? Afinal de contas, estou aqui no Egito mesmo. No Egito é assim. Dentro dessa cultura é assim. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Você não está na cultura do Egito. Você não está na cultura do Brasil. Você está inserido na cultura do reino de Deus. E na cultura do reino de Deus tem santidade. O que está em jogo, o propósito de Deus na tua vida? Sabe, isso não é uma condenação para as pessoas que caíram, mas é um alerta, porque você pode perder o propósito de Deus na sua vida, você pode deixar de ser um vencedor, você pode perder o reino com Cristo Jesus, você pode deixar de ser um exemplo de Deus, se você não passar, se você não for vitorioso nesta estação chamada santidade. Essa estação é fundamental, um dia as circunstâncias virão e Deus permite isso. para provar o nosso coração, para provar a nossa vida, para que nós mesmos conheçamos o nosso coração. Deus permite essa estação. E nessa estação, eu digo para você, em nome de Jesus, saia correndo, deixa a capa para trás, deixa a função para trás, deixa os relacionamentos para trás, não brinca com isso, sabe? Dá um chute na canela da mulher de Potifar e diga, não chega nem perto, porque se ele ficasse com nhenhenhen ali, ele iria para a cova de novo, iria para o buraco de novo, e dessa vez um buraco que ele mesmo abriu e se jogaria dentro. Mas sabe, nós não podemos brincar com essa área, tem que ser firme, tem que ser uma lei para você mesmo. Quando chegar uma circunstância assim, dá um chute e sai correndo, porque quando a Bíblia fala de enfrentar o diabo, a Bíblia fala assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando a Bíblia diz ao respeito do diabo, ela diz, vai para cima dele, que ele sai correndo de você. Quando a Bíblia fala de enfrentar a carne, a Bíblia fala, você é que tem que sair correndo. A Bíblia fala, fugir de toda a aparência do mal. Então é a gente que sai correndo. Tem gente que fala assim, não, enfrentei o diabo, agora vou enfrentar a carne. E perde. Fala para o seu vizinho, todas as vezes que você achar que pode enfrentar a carne, você vai perder. Fala, sai correndo. Deixa a capa para trás. Fala assim, seja mal educado com a mulher de Potifar. Ou com o próprio Potifar, depende da circunstância. Seja mal educado. Sabe, com relação à carne. Tem gente que a mulher de Potifar se aproxima e José vai tentar evangelizar. Você já conhece o amor de Deus? Ela fala, não, me ensina. Me fale sobre o amor de Deus. Aí eu ouvi dizer que na Bíblia tem um livro chamado Cantares, que é tão lindo. Leia para mim, meu querido. A mulher de Potifar, você não tem que evangelizar, não. Você tem que falar, sai para lá e você para cá. Sai correndo. Sai dessa situação. Nunca enfrente a carne. Se enfrentar, você perde. Né? Por quê? Ah, não, meu pastor. Mas espera aí, eu estou preparado. Porque eu já fui no encontro, porque eu já fui, fiz o curso preparatório, fiz o treinamento de líderes, porque eu ministro na célula, porque eu sou pastor, porque eu sou apóstolo, porque eu sou papa, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não importa, querido. Jesus disse, o espírito pode estar preparado, mas a carne é? A carne é? A carne é? É só para a gente não esquecer. Vamos dizer de novo, a carne é? Então a gente não pode enfrentar as coisas na carne. Não confie na sua carne jamais. Jamais. Tem gente que acha, não, eu estou preparado. E eu já vi muita gente dizer, isso jamais vai acontecer comigo. Ali na esquina, caiu. Sabe por quê? Porque enfrentou a carne com a carne. A carne tem que correr. Amém? Fugir, diz a Bíblia, de toda aparência do mal. Agora, talvez você tenha enfrentado essa estação na casa de Potifar e tenha falhado. Tome decisões em Deus, querido. Deus vai te dar outras oportunidades. Mas não erre de novo. Amém? Não erre de novo. Em nome de Jesus. Vença essa estação. Senão, o propósito de Deus não se cumpre na sua vida. Porque não vai dar para misturar a unção de governo com o fracasso na área de santidade. Não tem jeito. Não dá para misturar isso. Deus tem nos chamado para uma unção de governo. Amém? Mas junto com essa unção de governo, muitas coisas acontecem junto. É porque teve uma trajetória e é porque você enfrentou bem essa trajetória. Amém, queridos? Aí vem o tempo da prisão. Fala para o teu vizinho, a próxima estação é a prisão. Fala assim, o pastor já está encerrando que tem ceia hoje. Aleluia. Então veja, porque ele decidiu andar em santidade, porque ele não comprometeu o princípio de Deus. Sabe o que aconteceu? Ele foi lançado na prisão. E prisão fala de limitação, é um tempo de limitação na vida. É um tempo onde você fala, puxa vida, Será que vale a pena viver os princípios de Deus? Será que vale a pena andar em santidade? Olha, eu fui querer ser certinho, olha aí a minha vida, como a minha vida é limitada, como me faltam recursos, como me falta espaço, como me falta autoridade, como é difícil, sabe? Porque o fulano de tal e o ciclano e aquele outro, olha lá, não estão nem aí, eles tomaram outras direções nas suas vidas, aprontaram, mas estão lá, parece que estão muito melhor do que eu. Num tempo de prisão, a nossa carne vai tentar falar isso. Jeremias estava vivendo uma crise assim, lá em Jeremias no capítulo 12, e ele começou a questionar com Deus. Ele falou: Senhor, por que que o ímpio prospera? Por que que eles fazem tantas coisas erradas, estão lá dando risada, eles colhem, eles plantam, e a vida deles parece que está indo bem, parece que está indo até melhor do que a minha própria. Me explica isso, Deus. Ele está: eu estou aqui, eu te busco, eu te sirvo, eu faço isso e eu faço aquilo. E ele querendo se justificar diante de Deus. Aí Deus responde para Jeremias. Falou: Jeremias, se você se cansa correndo com homens, como é que você vai vencer os cavalos? E Jeremias: hã? E Deus falou assim: se você foge numa terra de paz, como é que você vai fazer na guerra mesmo? Jeremias falou: hum? Ele falou: olha, tem coisas que você nem sabe. Ele falou: não confie nem nos seus próprios irmãos, porque eles falam mal de você nas suas costas. Jeremias falou: hã? E Deus estava dizendo para Jeremias: vai piorar, e qual o problema? Deus estava dizendo para Jeremias: eu é que vou conduzir a tua vida. E Jeremias passou por esse processo também, de prisão, de limitação, mas Deus o elevou, Deus o exaltou. Então, querido, talvez você fez escolhas na tua vida, escolhas morais, escolhas de obedecer a Deus, escolhas de não negociar os princípios de Deus, e a carne, e o diabo, e o mundo está falando para você todo o tempo: olha, se você tivesse aceitado aquela proposta lá, que era meia torta, olha, se você tivesse feito aquilo ali, se você não fosse tão certinho assim, a vida ia ser diferente e tal, né? Se você tivesse tomado outros caminhos, meu amado, não negocie os princípios de Deus, porque Deus vai te abençoar mesmo na prisão, amém? Porque depois dessa limitação, vem a glória de Deus sobre a sua vida. Depois de um tempo de luta, depois de um tempo de limitação, depois de um tempo de estar na prisão, mesmo na prisão, a Bíblia fala que a mão de Deus era com José. A graça de Deus se manifestava na vida dele. Mesmo na prisão ele não fechou o coração. Mesmo na prisão ele confiou em Deus. Mesmo na prisão, o poder de Deus se manifestava na vida dele. E ele, então, começa a exercer autoridade ali na prisão. Onde ele ia, ele exercia autoridade. A graça de Deus estava com ele. Onde ele ia, em cada estação, ele fazia o melhor. Fala para o teu vizinho de novo: em cada estação, o vencedor faz o melhor. Fala aí para o seu irmão: faça o melhor da sua vida hoje. Faça o melhor com aquilo que está nas tuas mãos para você fazer. Faça o melhor, querido. E lá na prisão, você conhece a história. Ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro. O padeiro foi morto, morreu enforcado, mas o copeiro foi restituído à presença do rei, à presença de Faraó. E José falou assim: olha, não esqueças de mim. Ele falou, o copeiro falou: não, pode deixar. E esqueceu. Passou 2 anos. 2 anos depois, Faraó teve um sonho, ninguém interpretava, aí o copeiro lembrou e ele falou: estou em dívida com aquele cara, com José. Chegou o tempo de Deus na vida de José. Mas sabe, alguns olhando para a vida de José vão achar que ele foi vencedor, vão achar que ele foi exaltado só quando ele foi colocado em autoridade sobre todo o Egito. Eu digo para você: não foi. Ele foi vencedor no processo, amém? O final é só uma coroação para quem foi vencedor no processo. Quem foi bem no processo, quem avançou no processo, quem obedeceu em cada estação, quem obedeceu em cada circunstância, quem obedeceu naquelas circunstâncias que eram difíceis, que eram limitadoras, cujas pessoas não compreendiam, os que obedecem ao Senhor, os que servem ao Senhor, os que mantêm o coração livre, os que decidem fazer a vontade de Deus em todo, em qualquer situação, estes serão coroados com honra e estabelecidos em autoridade sobre toda a terra. Esse é o caminho do vencedor, amém, queridos? Quantos querem ser vencedores aqui? Vamos levantar, fiquem em pé em nome de Jesus, vamos orar juntos.